Tu é.
Já ouvimos.
Epá, chega.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast Videocast. Isto,
sim.
Áudio, vídeo, estamos em todo o lado. O podcast Que Vida É a Tua, comigo, Cláudio Almeida e com o meu amigo Daniel Leitão.
Olá a todos. Hoje temos mais uma convidada, também de mão cheia. A nossa convidada de hoje é, segundo ela, uma bordadeira subversiva.
Nem consegues adjetivar.
Não consigo bem. Tem atualmente uma loja online que se chama Hardcore Fofo, onde vende então diversos tipos de peças com frases bordadas, muito pouco convencionais. E já vamos perceber o que é isto do convencional. Antes disso, era programadora informática na PT, entre outras coisas também já fez, não é? Está connosco a Ana Saramago. Olá, Ana.
Olá,
bem-vinda.
Bom dia.
Ana, vamos começar com a pergunta que fazemos a todos os convidados, que é, que vida é a tua?
A minha vida agora é de trabalho, bordar. Mas sou muito mais feliz assim do que com a vida que eu tinha antes.
Ok, foi essencialmente a felicidade que te fez mudar de vida?
Sim, e a tal coisa do o tempo é muito curto, esta vida é muito curta para estarmos a fazer coisas que nos frustram. Foram 30 anos de Portugal Telecom, Altice, ou como é que aquilo agora se chama, onde fiz muita coisa, não foi só programar, foi okay. No princípio.
Ok.
Fui helpdesk, fiz programação.
Chama pau para toda a obra.
Sim, fomos das primeiras mulheres em helpdesk há 30 anos atrás. Uhum. Foi assim. Assisti ao boom da microinformática neste tempo todo, não é? Depois foi, ultimamente já era mais análise de dados, pro em Excel.
E achaste que calhar isto é um bocado enfadonho?
Não foi o enfadonho, foi todos os solavancos que a empresa teve e que às tantas tu fazes um trabalho brutal durante um ano e de repente vem outra cabeça e diz não queremos nada disto.
Uhum.
E estás o fazer e o desfazer, porque é.
Quer dizer, no bordar também é assim, né? Às vezes tem que se fazer e desfazer.
Faz parte da vida.
Claro.
Isso é uma das coisas que eu ensino nos workshops. Desfazer faz parte da vida, portanto.
Sim. E o que é ser, só para depois nós ligarmos esse passado e a mudança a este bordar, e as pessoas ainda só ouvem bordar e pensam, tá bem, bordar é o que eu faço lá em casa. Hardcore Fofo não é, tem algumas características. O que é isto ser uma bordadeira subversiva? É porque faz os bordados do avesso?
Não, há quem faça. Há quem faça. Mas não, no fundo é subverter a tradição. E eu gosto de subverter adoro o street art, adoro tudo que seja fora da caixa. E o bordar palavrões ou palavras coloridas, como eles chamam.
Palavras coloridas.
Faz assim. Muito bem à pele bordar um belo foda-se.
Ok. Tem que experimentar mais vezes. As pessoas dizem que eu tenho uma pele ótima, não sei se calhar é por causa disso.
Calhar é isso, às tantas uma pessoa interioriza.
Pois ok, já andou por ela, ok.
Sabe melhor ainda bordar do que dizer. A pessoa ainda se liberta mais a bordar, porque vai ficar lá.
É mais lento, sabe? É
mais lento. Uma vez que eu bordei um com três S's. Porque ele estava-me a saber tudo.
Estava a sair.
Mas vendi. Vendi, não é mesmo?
É mais valioso, é mais valioso. Olha, tu tiraste um curso de datilografia.
Ah, sim.
Trabalhaste no escritório de contabilidade.
Sim.
Pensaste estudar filosofia na universidade.
Sim.
Tiraste um curso de informática.
Sim, no Fontec.
Trabalhaste no CTT e depois na PT, MEO, Altice, ou lá o que é.
Sim.
Corrijo-me se estou enganado, mas tu tomas as decisões da tua vida profissional recorrendo àquele jogo de quantos queres, não é?
Não, foi todo assim um caminho. No princípio programado um bocado pela minha mãe, não é? Que quis meter as filhas
melhor
pendentes.
Para as filhas, não é? Claro.
Sim. O curso do Fontec foi também por indicação dela, vá lá. Porque esse trabalho, por exemplo, no escritório de contabilidade foi no Bairro Alto, anos 80, Bairro Alto. Ela nunca me via em casa.
Estou a ver que tipo de contabilidade ela quase fazia. Estou a ver.
Passarões desde o primeiro dia.
Eu acho que a empresa ainda existe e estou a tentar fechar o ano de 77. Ainda, estás a ver?
Não, já fechou muito. Era mesmo por cima da Adega Machado. Mas aquilo se foi o quê? 85, 86 bolas. Eu chegava a casa, mudava de roupa e ia trabalhar outra vez. Era basicamente, okay. Portanto, e a minha mãe, olha, está aqui este curso que é uma novidade, microinformática. Aliás, o curso chamava-se Curso de Burótica Avançada.
Curso de?
Burótica, escritório eletrónico. Ainda nem sequer havia, que era tudo mesmo novo na altura. Nós fomos sugadas pelo mercado de trabalho. Num mês eu mudei 3 vezes de emprego.
Pois, era uma novidade, não é?
Sempre. Era, nem era o Excel na altura, era o Lotus 1, 2, 3. Lotus.
Caso tinha um mais pomposo, era um de carro rápido. Não sei yeah.
Que, mas... mas pronto. Mas foi, essa foi uma das mudanças de vida logo, que mudou toda a minha vida e que me orientou então para essa parte da informática.
Até aí é sempre um caminho relativamente orientado e normal,
sim,
não é?
Sim. Depois... Não entrei na faculdade, pronto, tive que ir fazer outras coisas, trabalhar.
Sim.
Uhum.
Pronto.
E depois a Hardcore Fofos surge em 2010, quando ainda estava a trabalhar. Quando é que... Porque aí já é Hardcore Fofo, ou seja, já chegaste a um ponto em que dizes que vale a pena estar a industrializar isso. Mas quando é que surgiu as primeiras vontades de bordar um foda-se, por exemplo? Tinhas algum chefe ou algum colega
não,
em vista
que dizia... Não, foi quando começaram os chulavancos na PT, para não dizer outra palavra. Quando a coisa começou, quando começámos a perder dinheiro, quando aquilo deixou de ser... Zenalbava, aqueles filmes todos.
Mas primeiro sentiste,
foi muito...
primeiro sentiste que tinhas de procurar uma saída? Ou porque isto não. É muito específico, ninguém se lembra. Pá, se calhar tem que começar a fazer outra coisa. Olha, vou começar
eu
a abordar.
Bordei. Minha mãe, minha avó, pronto, sempre.
Já de família.
Já é de família. Minha avó fazia colchas em crochê, minha mãe fazia o tricô, fazia as nossas roupas, estás a ver? Eu tenho 57 anos, na altura não via Zaras, nem nada dessas coisas, eram as mães que faziam as roupas, roupas maravilhosas, que eu não sou ver fotos hoje em dia, até se assusta, mas pronto,
faz parte.
Eram feitas com muito amor e carinho, e então eu sempre tive essa manualidade dentro de mim, portanto, e bordar é muito relaxante, é super relaxante, é meditação.
E o subverter as palavras, como é que surge?
Olha, achei, na altura estava na PT, não é? Usar os computadores da empresa, naqueles momentos de que se foda esta coisa toda. E então encontrei uns bordados feitos nos Estados Unidos, onde eles usavam o ponto cruz já de uma maneira mais subversiva. Isto já eles. Já tinham feito isto a partir dos anos 2000, já existia assim um movimento subversivo de ponto cruz. E eu adorei aquela ideia. Claro que os americanos são mais puritanos, não levam coisa tanto para o sexo, não é? São mais comedidos, e eu resolvi logo fazer um fuck me hard e um fuck you, e tive uma sorte gigante. Nestas coisas, às vezes, a sorte também tem alguma influência. Dá muito trabalho a sorte, dá.
Claro, sim.
Mas às vezes também existe. Que foi eu ter colocado esses bordados no Facebook, no meu Facebook, e eu vi uma rapariga que estava à procura de coisas fora da caixa para uma... Vocês lembram-se do chiado Afterworks?
Uhum.
Um movimento que via que as lojas ficavam abertas até tardíssimo. E então ela tinha uma loja pop-up que tinha que lá meter pessoas e convidou-me. E pronto, nessa altura nasceu o Hardcore Fofo. E foi eu a explicar, o nome vem de... Eu a explicar a uma amiga minha na altura que me ajudou neste processo. Olha, isto é uma coisa hardcore e fofa. E pronto, nasceu o nome Hardcore Fofo, que também dá um ganda power a tudo isso.
É belíssimo. A mim só me cria um bocado de ansiedade o facto de eu, se eu quiser mandar alguém para certo sítio, ter que esperar... 2-3 semanas, não é o que eu tenho que dizer? Esperei um bocadinho que eu já te digo, agora vou bordar e já te digo quando é que tens que ir.
Não, mas há produtos que eu tenho, t-shirts, por exemplo. Isto de bordar é um processo lento.
Pois lá está, por isso mesmo, por isso mesmo.
Por isso é que eu meto logo lá na loja t-shirts 2-3 semanas e às vezes até mais, no Natal.
Lá está.
Eu aí, agora em outubro já vou dizer às pessoas, olha, comecem a encomendar coisas para o Natal.
Pois.
Mesmo.
É que sabes, tenho que dizer ao meu chefe, olha, chefe, espera aí, que eu daqui a 3 semanas vou responder. Ok.
Eu te mandar, fica para a vida toda.
O pano do pó é ideal para divórcios.
Ok.
Já houve o pano do pó que diz para o caralho.
Ok.
e esse é mais rápido.
Ok, então se assim, está sempre em estoque, estou mais cansado.
Aqui no cima posso estar a usá-lo. Dizem que limpar é uma atividade que relaxa um bocado. Também. Portanto, se estás a limpar e ainda
a ler, e ainda a aquilo, não é?
E sim, ele apareceu no tempo da Troika também. Portanto, okay. Para limpar a crise foi assim. Foi bom, quando foi ele ótimo, apareceu.
Foi ótimo. Ok, ok. E diz-me uma coisa, estavas a dizer que bordar é uma coisa que já vem assim um bocado de família. Como é que a tua mãe encara?
Minha mãe já não encara.
Já não encara. E como é que ela encarou?
Não chegou a ver. Encarar.
Ah, pá. Havia de ser curioso como é que tu explicava.
Eu às vezes penso nisso, como é que a minha mãe iria encarar isto. Mas eu acho que às tantas ela ia achar piada depois.
Boa.
A minha filha na altura também disse, oh mãe. Mas pronto, hoje em dia já são as amigas. Ah, tu é que és a filha.
Estou a ficar sem t-shirts, mãe. Estou a ficar sem t-shirts.
A tua mãe é um hardcore fofo. Uau. Quando ela começou a ver isso. Ok.
Sim, já ficou assim, sim. Mas quais foram as reações... No geral, sempre sentiste que havia um apoio ou...
Opa, as minhas amigas na altura também acharam quem é que vai comprar isto, mas pronto. Sim, porque, por exemplo, nessa loja temporária que foi logo no Chiado, durante um mês, vendeu-se a primeira coleção toda. Não eram muitas coisas, mas sim.
Sim, mas ainda assim, não é?
Sim, sim, foi logo assim uma pedra no charco. Foi fixe. Pode estar o sexo.
Esse lançamento é em 2010. Isto para dizer aquela ideia que as pessoas têm da mudança que aconteceu de uma semana para a outra.
Não.
Esse processo é em 2010 e tu ficas com a marca só e, portanto, despedes do teu trabalho em 2018. Quais foram os maiores desafios com que te paraste
nesses oito anos
e quando decidiste mesmo mudar de vida? Não era só onde é que guardavas tantas agulhas e tantos novelos?
Não, sempre foi um trabalho que eu fazia depois de sair do trabalho. E trabalhar na PT também era exigente, que eu havia muitas vezes alturas de stress. Portanto, eu saí do trabalho e ia-me sentar no sofá, a bordar, às vezes até às 3, 4 da manhã, quando tinha encomendas que tinha que entregar. Eu às vezes, hoje em dia, a ver essas folhas de Excel, porque eu sempre guardei tudo em Excel, não é? Análise de dados. Eu vejo a quantidade de coisas que eu vendia na altura e o que acontece hoje era assim, eu ficava contente só com aquele número, porque era fixe, só de saber que havia duas ou três pessoas que gostavam daquilo, para mim era brutal, não estava à espera, na altura não estava à espera que a coisa pegasse tanto, mas pelos vistos, há muita gente,
e bem, exatamente.
Hardcore fofa,
por aí. E sentes que o teu passado em informática te ajudou nisto dos bordados? É que na informática existe o código binário, né? 1010, 1010. No bordado é entre agulha, sai agulha, entre agulha, sai agulha, entre agulha, sai agulha.
Olha, nunca tinha pensado nisso também. Não é? O sim e o não. Não, sim.
O sim.
É o binário, sim. É capaz de ter ajudado a meditação, não sei.
Já tinhas ali algum traquejo, não é? Alguma prática neste...
Eu acho que também faz parte da personalidade.
Claro,
isto
claro.
Não dá para todos.
Claro, depois acredito
muito
não.
Inquietas.
Olha, para mim não dá, porque eu tenho os dedos gordos.
Não tem nada a ver isso.
Ah, é?
Tenho que fazer um ponto maior.
Porque então. Não, já fiz esse ponto cruz deste tamanho. Não tem nada a ver. E lá está, o têxtil é brutal. O têxtil não é só os bordados, eu sou apaixonada, não é só por bordados, é tudo que envolve o têxtil, porque tu às tantas vais conhecendo uma data de coisas que depois não, só que não tens tempo para tudo.
Pois, eu percebo.
E nessa altura sentiste, houve alguma dessa altura em que lá está, que não tinhas mesmo tempo, nessa altura então que tinhas...
Os dois trabalhos.
Houve alguma altura em que, além dos nós dos próprios fios, a tua própria cabeça chegou a dar um nó? Ou sempre conseguiste lidar com
eu
isso?
Eu sempre consegui lidar, porque sempre fui apaixonada por isto, percebes? Portanto, tudo... Claro que a vida social vai diminuindo, e agora muito menos. Incrível, ok. Uma pessoa pensa, ela agora despediu-se, tem o tempo todo do mundo. Não.
Estamos
a trabalhar
louca.
Para nós, é completamente diferente.
Trabalha-se mais, a maior parte das vezes.
Muito mais, muito mais. Mas durante esse período eu sempre consegui feiras e tudo, fiz sempre, durante 10 anos fiz a feira dos anos 70, naquele espaço brutal que entretanto fechou, eu consegui sempre lidar com todo o esforço, porque eu às tantas estava a sentir que era por ali que eu tinha que ir, e era aquilo que me ia salvar, de toda aquela... confusão do meu trabalho, que era só o trabalho que era confuso, porque eu tinha sempre uma equipa de colegas brutais, que tenho imensas saudades deles. Sempre, isso sempre foi muito fixe, os meus chefes sempre me apoiaram nessas coisas, nunca escondi. O hardcore fofo tive sempre, partilhei sempre, eles achavam sempre imensa piada.
Isso também é, sempre, é alguma coisa que se perde, ou seja, nós ficamos sempre com a ideia, quando se sai de um escritório, a pessoa fala sempre, eu ganhei tempo para mim, ganhei tempo para, para estar sozinho, para gerir o meu tempo.
Sim, sim.
Mas também se perde esses colegas e esse, sim, e esse ambiente,
esse,
não é?
Ambiente, e, às vezes nem tudo no escritório é. Exato. Aquilo era brutal.
Uma pessoa de manhã acorda, vai beber café, não está lá ninguém a beber café, não é? Estamos sozinhos nós a beber café.
Sim, exato. Sou muito mais sozinha agora do que era.
É verdade, é verdade.
Se quer ralhar na copa não, quando chega.
Passo dia, um dia inteiro sem falar com ninguém. A não ser eu quero um café, isso acontece. Mesmo, fica ali no meu buraco.
Nesses dias,
e pronto.
Tens uma vantagem em relação aos outros trabalhos sozinhos, é que mesmo nesses dias estás a abordar um foda-se. Sim. As pessoas, quando estão sozinhas, quer reclamar, ninguém me ouve. Porque, não, espera aí, que eu vou fazer com mais força ainda.
A abordar merdas, sim, sim, por acaso, deve ser muito satisfatório uma pessoa perguntar: então, Ana, o que é que faz? Tu dizes: bordo de merdas.
Então, não é? O meu cartão, é isso.
A sério? Ah, pá, delicioso. Delicioso.
Abordar merdas. Ei, Daniela,
espetacular.
Toma lá,
muito bem.
Isto, uma pessoa podia responder isto. E ela, com certeza, já pensei nisso e está num cartão.
Claro,
agora esta altura.
Começou em 2010 e eu estou a tentar ensinar-lhe alguma coisa.
Exatamente,
pá,
exatamente. Tentar
falta
ensinar
de humildade.
A missão padre. Olha, se calhar fazias
falta
assim.
Falta de humildade a minha. É, pá, excelente.
Pois esta é a altura em que as pessoas só nos estão a ouvir têm de ver, porque há aqui. Cartões, o melhor, provavelmente os dos melhores cartões,
sim,
de empresa que eu já vi,
logo,
que eu já vi
logo,
na minha vida.
Faz muito questão de dar o cartão às pessoas quando vão à banca de levar o cartão. Ah, mas eu já tenho, já sigo. Não, mas leva
como
o
este não tem, como este não tem, acredita em mim. Acredita em mim. E bem, não vou dizer mais, porque estamos íamos estar aqui
do projeto.
Todo, noutras coisas que me tipo no cartão e também não queremos estar aqui a verdade, não é? Bom. Alguma vez sentiste nas feiras onde vais e participas e expões os teus produtos, alguma vez foste interpelado de uma forma menos simpática para alguém que se sente ofendido com aquilo que tu fazes?
Sim,
a sério?
Já aconteceu. É raro, mas já aconteceu, por exemplo, uma vez em Aveiro, um rapaz novo, 30 e tal anos, perguntar: então, mas porquê que é tão agressiva? Porquê que isto é tão agressivo? Porquê que não fazes, porquê que não borda outras coisas mais simpáticas?
Simpáticas.
E eu olho, bordo isto porque posso e porque me apetece. Estou, estas velhinhas às vezes que vão, ai, um bordado tão bonito, mas depois reparam nas coisas e umas riem-se, a maior parte ri-se, que é incrível a juventude que existe.
Há outras que acham belíssimo porque não sabem ler.
Há outras que.
Nunca te aconteceu, ninguém, alguém levar aquilo e depois ir devolver. Desculpe, eu vim devolver porque a minha mãe não sabe ler e portanto
não,
ela comprou
já
isto.
Te conto. Depois há outras que perguntam: mas porquê é que porta estas coisas? E depois houve uma senhora no Natal que me comprou uma coisa e de repente estava tudo muito bonito. Era uma camisola a dizer: já não lembro o que é, cute, but psycho, ou qualquer coisa assim. E ela depois veio-me devolver: olha, filho, não reparei no que estava escrito, desculpa lá, mas ela vinha-se desculpar mesmo. E depois às vezes as crianças de 6, 7 anos que estão a aprender a ler e vão à banca e começam P, O, P, O, C, A. Pô, caralho.
Muito bom.
Mas não sabes, já de ficar chocada ou contente.
Às vezes a mãe está afastada. Depois tem crianças que ficam... Que eu lembro-me de um rapaz que tinha 7 anos ou 8, ele estava fascinado, mas fascinado, com a banca toda, e estava sossegado a ler tudo, e de repente, posso levar um cartão? Levou um cartão.
Também deve ser muito giro, imagina, alguém que está com o seu filho, que por exemplo tem 4, 5 anos, não sabe ler, e pergunta-te: pai, o que é que está aqui escrito?
Sim.
E tu, para disfarçar, dizes: ah, patrulha pata. Sim. Oh, então quero levar.
Vou fazer
elas
uma
acham,
assim.
Elas acham imensa piada aos lápis,
às cores
todas. Claro. Então, no Natal, eu meto montanhas de luz, claro. E não sei o quê.
E também tens pessoas, o Daniel estava a falar de pessoas que te interpelam para se queixar. E o contrário, pessoas, amigos, claro. Outras que dizem: ah, pá, eu tenho uma ideia, e de repente... Enchem-te coisas, tu podias pôr
vezes,
t-shirts, sim. Com não sei o quê, leques com não sei o que mais.
Aposto que nunca ouviste esta.
Quando as ideias são boas, eu noto. Sim, já sei filtrar essas coisas todas. Tenho um merdas que não posso esquecer sempre atrás de mim.
Exato. É o teu caderninho, exatamente.
Onde eu meto o que é para guardar mesmo.
Muito bom, muito bom. Olha, e quando não tens essa ajuda, quando achas, por exemplo, imagina, queres fazer uma coisa nova e precisas te inspirar para novos dizeres para as tuas peças, como é que tu fazes? Tu pegas no carro em plena hora de ponta e vais para o meio do trânsito e começas a insultar pessoas e depois dizes, olha, isto saiu bem.
Ou
isto
então ser insultado. Não, essa é por acaso, essa eu nunca fiz. Eu tenho tantas ideias anotadas que basta ir aos cadernos todos e ver, ok, o que é que eu ainda não fiz. Mas eu sou muito impulsiva e quando eu gosto muito de uma ideia, faço logo.
Ok.
Mesmo que tenha cheiro.
Qual é que é a tua última? Qual é que é a tua última criação?
A minha última criação. Olha, vai ser essa do. Como é que é? Que a gente estava a dizer em off, das tias de Cascais.
Ah, porque nós estávamos a falar com eles. Nós estávamos a falar em off de tu teres ido ao mercado de Cascais, não era?
Com horror. E depois uma coisa qualquer a seguir. Essa vai ser de certeza.
Também podes mandar alguém para o caralho, mas na terceira, vá para o.
Olha, ai, é começaste com eu. Olha, vá para o caralho.
Mas isso é ali.
Tá, sim, mas assim com a pergunta. Olha, vá para o caralho, sim.
Pronto, vês.
Tem que ser sempre com sim.
Estás aberto às sociedades, Ana, muito obrigado.
Sim, são super inspirados. São hardcore fofos, naturais.
Sim, sim, isto é uma coisa que eu sinto também.
Há um hardcore fofo dentro.
Ah, há muito. Há um grande hardcore fofo.
A ver com o facto de ser da Margem Sul e o Daniel Chelas.
Certo. O que é que me tramou? O que é que me tramou? É que eu não sei bordar. Foi isso que me tramou. Foi isso. Não, agora pronto. Já tu tiveste a ideia primeiro que nós, não, agora também não vou estragar isto, não é? Acho que não faz sentido.
Quando tu criaste a Hardcore Fofo, ainda trabalhavas na PT, portanto estamos a falar desta parte de conciliar as duas coisas. Tu disseste que fazias sempre. Separaste sempre as coisas, quando chegavas a casa é que ias bordar e não pensavas, mas...
Durante o dia passava o tempo a pensar...
Pois, exatamente, quantas vezes não te acontecia estás em reuniões e dizer, vou anotar isto?
Sim,
eles, isso é alguma coisa de... Sim, sim, tem a ver com o projeto que é... Foda-se, tu já te calavas.
Não, sim, estava sempre, continuamente, eu nunca desligava.
E aconteceu-te nos dias depois de teres essa ansiedade de eu tenho que chegar a casa para ir bordar já isto?
Sim,
ou tu pões bem a ideia e dizes, ok, isto depois tem o seu tempo e espera. Não, ficavas
não,
mesmo.
Fico, quando a coisa é mesmo, quando me apetece mesmo fazer, faço-a logo mesmo. Tem que haver, concretizar. Tem que concretizar logo a coisa.
Mesmo. Portanto, mesmo quando tens ideias, não tens um focus grupo de amigos em que dizes, olha, tenho aqui esta frase, não. O que é que tu. Não, site
não,
é.
Faço-a direto. Logo. Não vou importar com a ideia dos outros. Tenho.
E quais são, do que tu vendeste até agora, se tivesse um top 3, quais são os teus best-sellers? É que tu dizes, olha, esta ideia até vendeu melhor do que eu estava à espera, esta pegou muito bem.
Desculpa, são merdas que temos para aqui, pá. Desculpa.
Exato.
Desculpa.
Bela merda. Exato. T-shirt da bela merda.
Okay.
É um dos tops.
É porque a merda também já está a começar a entrar no vocabulário, porque já não é tão até agressivo,
sim,
não é?
Sim. E repara, há 12 anos não só ouvi dizer tantas asneiras, nem em programas de rádio, nem nas novelas. Sim. Que já aparece.
Pois.
Não ouvi.
Se bem que houve ali uma altura em que notávamos que as coisas eram postas lá forçadas, que nem fazia muito sentido.
Mas agora já não pode. Agora sim.
Sim, às vezes temos
já
que.
Pois.
Sim, mas no início era isso, colocava. Era mesmo não saber usar, que era. Mete aí uma asneira no meio. Mas as coisas eram ou muito coloquiais ou então.
Sim.
E portanto, o Bela Merda, as t-shirts tiveram.
Sim,
muito
o pano do pó também.
Ok.
Oh, pois.
Pai, depois tem coisas várias, que tipo, no Natal, os efeitos de Natal, a cena anti-Christmas, não? Anti-Natal.
Sim.
As pessoas, eu gosto do Natal, mas também não gosto do Natal, percebes?
Okay.
Acho que há ali
um sentimento...
Um sentimento muito...
Contraditório,
muito,
não é?
Esquisito. Mas os efeitos de Natal são muito procurados. Os lápis, por exemplo, quando foi o Covid, fiz um lápis que é o que se foda 2020, que é a malta adorou isso. E sei lá, mas há sempre coisas que estão sempre
claro.
A sair. Os panos da loiça, ou que se foda a loiça, também é muito fixe.
Só na cozinha, de facto,
tem
essa vontade de.
Sim.
E tu lançaste em 2010, isto porque estavas a falar agora dos lápis. Nós até falávamos disso em off.
Os lápis vieram mais tarde, essas coisas.
Nós falávamos até disso em off da questão do mercado, não haver um mercado. em Portugal. Por exemplo, a primeira vez que eu encontrei algo do género e que comprei foi em Londres.
Sim.
Um conjunto de lápis que diziam take notes, bitch, e coisas, eram muito, muito engraçados. Achas que tem a ver com, ainda hoje já vês concorrência naquilo que tu fazes?
Já, muito. Já há muita gente a abordar foda-se por aí. E às vezes até copiam exatamente, só me chatei quando é exatamente igual. Aí é chato.
Pois.
Pá, porque eu não sou dona das palavras, portanto, sim, podem fazer o que quiserem.
Mas nós temos um léxico de vernáculo rico, claro, não é? Não precisam de ir.
Então não.
Sim, mas pronto, eu acho que não vou ser chata a esse ponto. Mas agora já me perdi.
Mas não é bonito.
Mas é bom, sim, não é bonito. Mas é bom por outro lado também, porque me incentiva a fazer coisas diferentes. Portanto, bora lá fazer então diferente.
Exatamente.
Bora lá dar mais inspiração. Porque é isso que eu encaro, no claro. Fundo, sou inspiraram-se, e acho que é um elogio.
Sim, claro. Olha, e diz-me uma coisa, por exemplo, tu se estiveres assim um dia muito ocupado em que estás a abordar não sei quantas coisas, estás a fazer isto, a fazer lá as tuas coisas todas, e ao fim do dia, pronto, uma pessoa está cansada e tal, depois quando mudas para o teu lado pessoal, para a tua vida pessoal, vais fazer as tuas coisinhas normais do dia-a-dia que todos nós fazemos, sentes que para não estar a trabalhar tens de ser mais educada? Tipo, ai, que maçada, não sei o quê, não usas... Ou continuas a trabalhar e andas por aí, que caralho,
e a outra pessoa, nunca estás tu a pensar em trabalho.
Exatamente, para com isso.
Eu adorava ser completamente ao contrário do que sou no hardcore fofo. Tipo, dizer, que maçada. Não,
continuas a trabalhar sempre a trabalhar. Workaholica, Ana.
Sim, mas é, sou mesmo. Eu vou para casa e ainda vou trabalhar. Ainda levo coisas e ando sempre com bordados atrás. Por acaso não trouxe para aqui, porque achei que
estava aqui um bom momento. Estava aqui um bom momento para continuar a fazer as tuas coisas.
Não, mas vou para casa e continuo. Levo sempre o bordado atrás. Às vezes saio do ateliê para aí às 10, 11. Mas até adormecer, porque eu sou muito notívaga. Até às 2 da manhã estou a bordar.
Tu fazes esta tua mudança, agora voltando a 2018. Então, tu começas em 2010, de facto aquilo, as coisas estavam a correr mal, nós apanhámos aquela crise tudo terrível, consegues, depois fazes a mudança em 2018, porque pensas, se calhar, e bem, 2018, a coisa parece que está
mais
bem, e de repente, pandemia, alguma altura em que tu tenhas-te arrependido ou tenhas pensado, se calhar podia ter feito esta mudança com um bocadinho mais de idade, um bocadinho mais tarde, a coisa estava mais segura, estava... Como é que se passa por esta
sabes,
crise?
Tenho pensado, sabes que isto tudo a guerra do idiota do Putin vai lixar mais este tipo de negócios do que o Covid, a mim,
okay.
Tive sorte, porque as pessoas durante o Covid estavam muito atentas ao online e gostavam de apoiar os projetos portugueses. Isto também era uma forma de dar prendas aos amigos sem sair de casa.
Dizer, estamos aqui e tal,
percebes?
Não é?
É, portanto, foi para mim o Covid.
Foi uma oportunidade.
Foi bom, por um lado.
Agora, que seja bom para alguém, atenção.
Exato, não, claro, foi muito gratificante. E cresci, as pessoas partilharam muito a página e deram muito a conhecer. Esta coisa da guerra e esta cena económica toda marada veio prejudicar muito mais isso. Mas pronto, é mais uma maneira de bora lá fazer isto com mais força, bora lá dar a volta e vemos de conseguir.
Pois, e também eu acho que este é o tipo de negócio que devia sobreviver bem, que é quando a economia está boa, as pessoas têm mais dinheiro,
mas
não estão tão irritadas, pensam, eu compro que tenho dinheiro.
Pois é.
Quando a economia está má, as pessoas estão muito irritadas e dizem, pá, para comprar alguma coisa vou comprar este
pano. Mas às vezes, sim, vamos ver como é que corre este Natal. Mas lá está, nestas alturas eu lembro, bolas, podia ter sido mais esperta, mais bom senso, e ter esperado mais uns tempos, e agora estava na pré-reforma, mas olha, que se lixe.
Se calhar tudo teria sido diferente, agora tu nunca vais saber, não é?
Nada, sim, os 4 anos foram muito bons, e estão a ser muito bons, e estou extremamente grata a todas as pessoas que seguem, que gostam do que eu faço. Por exemplo, eu fui aos Bons Sons, fazer o mercado dos Bons Sons este ano, e é brutal levar o hardcore fofo para fora de Lisboa, porque as pessoas estão habituadas a ver as coisas no Instagram, em modo fotografia, e depois quando vêm ao vivo adoram e é lindo. E eu, se pudesse, fazia só as festas todas.
Indigressão pelo país.
E tu tens essa boa aceitação nos Bons Sons, que é um festival, uma coisa mais cool, pessoas, e depois vais a uma feira em Cascais, Como tu dizes, e percebes que tens que ir lá também todos os meses, porque mesmo aí, se calhar tens as pessoas que tapam as caras às crianças, ou olha, não veja isto, mas depois tens as pessoas que...
Sim, mas há as pessoas que acham piada, ou eu tive uma americana, me comprou os leques todos, está um calor de caralho.
alguém que te compra assim meio às escondidas, por exemplo, como uma pessoa vai a uma loja de uma sex shop, que eles têm sempre aqueles sacos que nunca têm publicidade. Também tens esses sacos sem publicidade e dizes: eu meto isto aqui e a senhora leva-se. Acontece esse fenómeno?
Às vezes pedem para não meter a etiqueta do Hardcore Fofo nos envelopes do correio, porque as pessoas podem achar que estão a comprar dildos.
Pois, a palavra hardcore, pois.
Hardcore fofo.
Portanto, ainda sentes que nós somos uma sociedade muito púdica em algumas coisas.
Olha que é raro isso acontecer. E é raro também as pessoas, por exemplo, na feira, o que acontece é observam de longe. Estão tipo um metro, dois metros, assim.
E vão-se aproximando.
E eu assim, mas podem pegar. Pega. Acho que está metade. Acho que se calhar se eu for assim para Bragança, não sei, essas coisas ficam mais púdicas, mas lá está, eu estou habituada a uma Lisboa, ao Porto, estou habituada a grandes centros onde essas coisas estão mais já estão mais resolvidas na cabeça das pessoas. Não sei. Então acho que isto é tudo da transição para o caminho. Olha, que se foda.
Olha, diz-me uma coisa, tu também aceitas encomendas? Tipo,
sim,
qual é que foi assim a mais estranha que já aceitaste?
Essa pergunta é muito difícil.
Ou pronto, a mais curiosa, aquela que achaste mais...
Olha, houve uma vez uma amiga minha que me confiou para fazer uma coisa para uma despedida de solteira, que era uma coisa que a rapariga metia na testa, que era The Same Penis Forever. mais t-shirts, cuecas com coisas estranhas, bordadas.
Consegues lembrar-me de alguma? Porque uma cueca já bordada já tem a sua...
Nossa, às vezes são piores que eu.
Que já te chegou a essa altura, tu dizes, pá, nem eu me lembrava desta, pelo amor de Deus.
Sim, quer dizer, meus amigos, desculpem lá, eu abordo quase tudo, mas há limites.
Sim, há limites. Mas geralmente, eu depois ajudo a equilibrar.
A tornar aquilo mais fofo.
Elegante.
Mais fofo,
elegante.
Não é? Ok.
Pá, mas são muitas. Opa, houve um casaco agora de noiva. Isso não foi estranho, não é o ser estranho, foi mesmo um grande privilégio ter bordado aquele casaco, onde ela me deu bordado total. O tema era a selva, e então ela bordei aquele casaco, foi lindo.
Mas além de temas de selva, tinha dizer-se também?
Sim, também meti lá, mas só que ela não podia meter rainha desta merda toda, foi como é que é? Rainha desta selva toda.
Ok.
Mas depois também houve lá uns fake me arts pelo mar.
Ok. Pronto, e isto está cheio de mosquitos, ou caralho.
Foi um casamento pelo civil. Ou pela igreja. Sim, é maravilhoso não entrar
nem. E o tema era selva. Na igreja. Eu ia mascarar à selva. A minha filha casou-se há um mês e eu bordei-lhe o véu não, a cauda, mas a minha filha é completamente diferente de mim. Foi só florzinhas.
Ah, pá! Também não pode escrever nada.
Olha, quem é aquela saia?
Não sei.
É uma família ao contrário. Dá para pôr aqui um merda? Só um merda, chamem por um merda.
Na parte de dentro ninguém vê. Se não lhe dá sorte, dizem que dá sorte.
Quem é com esta rapariga? Para querer entrar só com
flores. Vamos falar com os pais dela, que isto não está bem, não é?
Sim.
Nós, como sempre, também pedimos aos nossos convidados para trazer alguns objetos que simbolizam, então, de alguma forma, estejam relacionados com esta sua mudança de vida, e nós queremos saber o que é que trouxeste, Ana.
Ora bem, então, eu trouxe uma fotografia do tal curso de Burótica Avançada.
O famoso curso.
De Burótica Avançada, que era muito completo, tínhamos informática, contabilidade, havia... Os nossos formadores eram do INESC, putos novos, portanto houve ali uma data de...
Estou a ver.
Umas interrelações.
Estou a ver.
Íamos para os copos, para o Caixeré, à noite, aquilo era.
Foi nesse curso inspirado à série do MacGyver. Era um tipo que sabia fazer tudo e ao mesmo tempo também tinha sucesso com...
Não, a gente estudou imenso.
Acredito.
Bom, até aprendi a fazer contas com binário, que já não me lembro, não é?
Mas pronto, foram não, pioneiras em mostrar que o IT era uma saída bem
também
melhor do que a dos...
Também vi rapazes na turma, mais tantas, mas pronto, aquilo foi brilhante este curso. Olha, a seguir, trago também a tua fotografia. que tem a ver com a tal mudança de... Que foi uma coisa que não falámos, como é que de repente parece a criatividade e toda esta, como é que este cérebro começa a mexer nisto. Foi com os blogs.
Ok.
Que tive blogs onde eu tirava fotografia, editava e depois metia uma música. Portanto, o blog, o primeiro blog chamava-se Efeitos Secundários, que eu tentava criar um efeito na pessoa que lesse, que visse aquilo, uma sensação da música e da fotografia. E foi aí que eu comecei a conhecer todo esse mundo e a pesquisar coisas, a guardar imagens, ser uma colecionadora de imagens e a conhecer pessoas que faziam o tato. Quando entras nesse mundo de artístico, fala, pronto. Quando começas a trabalhar o lado direito do cérebro,
certo.
Acabou-se, o outro está tramado. E depois trouxe uma coisa que eu encontrei lá em casa, que é o último calendário de 2018 que eu tinha na secretária na PT. E que está todo marcadinho até junho, julho, depois... aliás, e depois está todo livre.
E tu saíste nessa altura ou antes? Talvez podias ser uma pessoa que já tinha coisas marcadas para junho e despediste em janeiro, por exemplo.
Não, não, não. Foi no fim de junho, exatamente. Grande festa com os colegas. Eu era a organizadora dos eventos. Certo. Eles devem sentir saudades minhas. E depois em julho fui logo fazer os jardins efêmeros, fazer os workshops e pronto, já estava o livro.
Nós na última empresa onde eu trabalhei, antes de deixar e ficar 100% na comédia, nós tínhamos uma colega a quem chamávamos CPO, que era Chief Party Officer, ou seja, ela era oficialmente a pessoa
que... Eu era a CPO.
Quando havia um evento, ia pá, pá, Natasha, isto é contigo. Não. E ela organizava...
Mas tu tentar capitalizar isso e trabalhar para eles como freelancer. Quando, não estavas a trabalhar lá, mas organizavas os eventos.
Depois apareceu o Covid.
Ah, pá,
é aproveitar agora.
Trabalham em casa, agora. Desgraçado.
Agora o pós-pandemia, ainda por cima tens as mensagens que consegues mudar.
Já estamos tempos para organizar um encontro.
Mas isso pode ser encontros, e por que não encontros hardcore fofo?
Sim. Vamos passar uma tarde do caramba.
Exatamente. Enquanto
mas isso é
uma
sempre.
Tarde do
claro, claro.
Mas isso é sempre. Quando a gente se reúne, é sempre.
Vamos então aqui a nossa próxima.
Vamos, agora vamos. Nós a seguir à parte dos objetos temos o. Temos um algoritmo, portanto não é preciso explicar a uma pessoa da IT o que é o nosso segmento algoritmo. Isto, no fundo, é um algoritmo onde nós introduzimos todos os dados da pessoa e ele cria três hipóteses do que seria a tua vida se não tivesses feito essa, tomado essas decisões.
Às vezes penso nisso.
Pronto, mas tem aqui a resposta. Então, uma destas.
Nós vamos te dar três. Normalmente são todas muito boas, porque é um algoritmo muito bem pensado por pessoas realmente, uns intelectuais da praça. E portanto, vamos ver se te identificas com alguma dessas três opções.
Opção A. Ana Saramago nunca chegou a sair do escritório de contabilidade e continua a exercer a sua profissão enquanto datilógrafa. Inundada com tanta criatividade hardcore, começou a introduzir as polémicas frases no meio de documentos sérios contabilísticos.
Isso tipo, era lindo.
230 euros de custos com gás. Foda-se.
Era lindo.
Este é o primeiro cenário.
É capaz.
Segundo cenário. Depois de concluir o curso de informática e dos anos de experiência de programação informática na PT, Ana Saramago junta-se a um movimento hackers para lutar contra a utilização de PIS nos meios de comunicação cada vez que uma pessoa diz a asneira, movimento de seu nome, os fucking Anonymous.
Olha, a subversão a trabalhar, certo, acho que sim, essa era plausível.
A terceira, depois de um mês de trabalho intensivo de programação informática, Ana Saramago entra em burnout e é mesmo obrigada a parar. Nunca volta a ser a mesma, mas decide abrir uma loja online com peças bordadas por si, com frases inspiradoras do tipo... Pedras no caminho, guardo todas. Um dia construo um castelo. Ou então, não olhes para trás e perguntes porquê, olha para a frente e pergunta porquê não.
Ai, que fofinho.
Não é? Falta só a parte do hardcore, pronto. Mas está fofo.
Vias alguma destas hipóteses te faria sentido?
A segunda. Hackers.
Os fucking anonymous.
Fucking hackers, adoro.
Já estou a ver. Ana a escrever www, tudo embordado.
Yeah.
É pá, sim senhora.
Sim. Num quarto escuro.
Exatamente.
Com um grande ecrã, tudo.
E depois os anónimos, em vez daquelas máscaras como no Casa de Papel, logo aí, que iam terem uma coisa meio mais portuguesa.
Sim. Eram os caretos. Eram os caretos, depois com bordados todos ao longo dos.
Os caretos.
O careto é lindo.
Pois é. Lembra já se os écaras vestiam um fato de caretos.
Mas era chato. O écar careto.
É careto.
Pois, só que a questão é que depois quando eles. Só que a questão é que depois o careto, quando queria estar a fazer aqueles vídeos para o YouTube a dizer as coisas, o chocalho estava sempre a abanar, né? Aquilo não se percebia a mensagem.
Tinha que ir ao chocalho.
Tinha que ter tudo escrito, era tudo legendado. Só plim-plim-li ele todo legendado. Parem com esta guerra imediatamente.
Isto vai dar ideias.
Eu acho que sim.
Pois está. Pá. É bom, isso é bom, é bom.
Vai aparecer um acareto.
Exatamente, os acaretos. Ana, nós pedimos habitualmente aos convidados que deixem uma mensagem final, tipo, isto é muito à volta de mudança, há muita gente que gostaria de mudar.
E que está nesse impasse, não é?
E que está nessa fase. Portanto, se um amigo chegasse ao pé de ti e dissesse, Ana, num minuto dá-me um conselho sobre mudar de vida, o que é que tu dirias?
Opa, olha, respira fundo, isso é mesmo por esse caminho que tu queres ir, faz mesmo, não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Se tu achas que consegues viver, porque temos que ser práticos, precisamos de comer, pagar renda, seja o que for, portanto, se tu acreditas no que fazes, vai, força mesmo, não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, sério. E os amigos estão à tua volta, a tua família,
certo.
Portanto, bora lá.
Muito grande bem. Conselho, eu só acrescentaria aí um: não te prendas com merdas.
Pronto, não te prendas com merdas. Não, não é. Prendas que se com foda, merda. Que eu tatuei, para não me esquecer.
É um bom conselho. Não se esqueçam, visitem a Hardcore Fofo, é hardcorefofo.com.
PT.
PT para fazer ao meu claro. Trabalho. PT vai para o .com.
Ana trabalhou lá.
Ana podia ter ficado na PT e dizer, pá, nem quiser para o .pt, que é para nem me lembrar do meu trabalho antigo. Vou .com.
.org.
Onde és, vou para a Espanha fazer isto.
Aquilo é altíssimo, não sei o quê, meos e coisas.
Então, hardcorefofo.pt, de certeza que vão encontrar lá alguma coisa.
As redes, na Instagram, por aí
fora. E também no ateliê Bem Pestinha 22, que é onde eu passo a minha vida, na rua da Bem Pestinha 22.
Bem Pestinha.
Que é um ateliê partilhado, que estou a gerir aquilo, portanto as mesas pertencem a outras pessoas e temos um grupo já muito fixe.
Podem ir lá também, ver as peças ao vivo, não é?
Pronto, exatamente, verem ao vivo, não terem vergonha de mexer, não faz mal, não morde.
Podem ver bordar ao vivo, dar ideias, aparecer para um café.
Então, Rua da Bem Pestinha, apareçam, ou então vão a hardcorefofo.pt. Ana, muito obrigado.
Muito obrigado, foi um gosto. Pelo convite.
Muito obrigado.
Excelente pergunta.
De facto é.
Já ouvimos.
Epa, chega.